meus amigos, tudo bem? Aqui é o Bruno e nós estamos aqui para mais um podcast Tangente, com muita alegria e hoje com um convidado super especial. Hoje a gente está aqui com o Rodolfo Amorim, nosso querido Rodolfo, lá do Labri Brasil e de tantos outros projetos aí. Tudo bem com você, Rodolfo?
Tudo bom, Bruno, graças a Deus. Estamos aqui de BH, dia chuvoso, mas muito animados aí para o podcast, para poder compartilhar algo de um tema aí que é tão interessante e importante.
Muito bom, gente. Antes da gente ir para o nosso assunto de hoje, eu gostaria só de lembrar vocês, para vocês estarem atentos aí às nossas redes sociais, sigam a gente no Instagram, a gente movimenta bastante por lá. Mas a gente também tem o nosso Medium, onde a gente publica os nossos textos e você pode ir lá digitar no Medium Coletivo Tangente. Você pode digitar no Instagram Coletivo Tangente, que também acha a gente, é bastante fácil. Nosso YouTube, o mesmo nome do nosso canal. E em todas as plataformas de streaming de podcast, vocês podem encontrar a gente. Se você não assina nenhuma delas, fique tranquilo. É só digitar no Google Podcast Tangente que você vai encontrar a gente lá. Ou então no site do irmãos.com, porque esse é um podcast em parceria com o irmãos.com. Sem mais delongas, vamos para o nosso episódio de hoje. Então, Rodolfo, muito bom receber você aqui, sei que sua agenda é bastante apertada, então a gente do Tangente fica muito feliz de poder ter você aqui mais uma vez participando com a gente, para trazer novidades, eu acredito, para muita gente que está ouvindo a gente aí, que provavelmente nunca ouviu falar sobre o nome dessa pessoa que a gente vai tratar hoje. Então eu gostaria, antes que a gente entrasse, vou manter o suspense, que você falasse um pouco, Rodolfo, para quem não te conhece, quem é você e o que você faz, e é isso aí.
Tá joia, Bruno. Então, você falou aí, né, hoje, digamos, o perfil mais central hoje do meu ministério é o Labri Brasil. Eu participo aí desde a origem, né, sou o cofundador aí com o Guilherme, a Alessandra, né, a Vanessa, tá aí também há muito tempo com a gente. Agora tem o Daniel, a família do Rano. E no contexto do Labri, a gente sempre explorou essas pontes com a temática das artes, né? Então, no Labri, a gente costuma, a partir desse princípio do senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida, tenta conectar a fé com as dimensões da vida. E as artes aí sempre foram, na minha experiência pessoal, aí, no, na relação com o Labri, um ponto especial. Bom, fora o Labri, né, eu tenho hoje produzido aí alguns conteúdos online, né, cursos online, inclusive na interface de arte e espiritualidade, com o Marcos Almeida. Tenho também dado palestras, alguns cursos aqui locais na área de BH, tudo nessa interface de fé, cultura. E também sou atualmente componente do corpo de professores da FAGAMO e membro da Assembleia também, do Instituto Gamo em Lavras, onde a gente também tem tentado aí conectar a fé com aprendizado e conhecimento e ciência. Sou cooperador também com a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. E na área acadêmica eu tenho tentado produzir algo nessas interfaces. E além disso, eu tenho também traduzido bastante. Então, nos últimos anos aí, eu traduzi acho que mais de 10 livros, vários deles aí para o contexto da ABC2, mas também tocando essa área de uma proposta cristã de leitura da realidade. Então, eu acho que basicamente é isso, né? Família, esposa da Cintiane, pai da Bia e do Pedrinho, estão bagunçando uma hora dessa ali. Igreja local, eu estou na Presbiteriana do Buritis, sou presbítero lá em disponibilidade BH, e eu acho que é isso. Basicamente, é isso que a gente tem feito aí, por aí que a gente tem caminhado.
Bom demais, Rodolfo. Se um dia eu puder falar que basicamente eu faço algumas coisinhas dessas que você faz aí, já tá muito bom, viu? Gente, no final a gente inclusive vai falar um pouquinho sobre esse curso aí que o Rodolfo tem em parceria com o Marcos. É um curso fino. Eu já fui aluno, várias pessoas do Tangente já foram. Depois a gente vai conversar sobre ele lá no final. Galera, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre quem que é a pessoa que a gente vai falar hoje, Rodolfo? Que eu não quero errar na hora de falar o nome, de me atrapalhar, porque...
Eu também não sei se eu vou acertar. Eu também não sei se eu vou acertar, mas é um suíço e o nome dele é Hans Urs von Balthasar.
O brasileiro tem mania de falar, de tornar já a coisa íntima, mesmo sem conhecer, então a gente pode chamar de tio Balthasar, eu acho que já tá tudo certo.
Daqui a pouquinho já vou chamar de Bal e fica por isso mesmo.
Rodolfo, fala pra gente um pouco, então, quem que foi o Von Balthasar? Quem que foi esse cara aí que tem um nome tão misterioso? Mas espero que o conteúdo da teologia também não seja tão difícil, tão misterioso assim. Mas fala um pouquinho sobre a história dele e o que que ele tem de contribuição importante pra gente.
Então, Bruno, o Balthasar é um cristão de tradição católico-romana e ele nasceu na Suíça, basicamente exerceu seu ministério ali no contexto da Suíça e viveu aí até a década de 80, ele viveu de 1905 a 1988, nascido na Suíça e também teve aí sua morte também na Suíça. E ele, assim, é um teólogo, para alguns, talvez um maior expoente da teologia católica no século XX, né, que tem teólogos aí fascinantes. Para os protestantes, tem um aspecto muito interessante no Balthasar, que ele foi muito influenciado por Karl Barth, que é um teólogo protestante, né, ortodoxo. E o Balthasar, por incrível que pareça, do campo aí católico, né, o próprio Karl Barth admitiu que o livro do Balthasar sobre a teologia barthiana era, digamos, o mais completo e mais fiel na compreensão da proposta teológica de Karl Barth. Os dois se conheciam, o Balthasar assistiu aulas do Karl Barth ali na Suíça, né, quando o Karl Barth dava aula, se eu não me engano, ali em Zurique ou Lausanne, mas eu posso estar enganado quanto à cidade. E o Balthasar, para essa introdução inicial, ele é bastante conhecido no contexto católico por ter sido quase que assim, o teólogo preferido do Papa João Paulo II, que para muitos aí foi o Papa mais influente e amado do século XX. E ele também tinha um diálogo e uma influência também sobre o Papa, o Bento XVI, né, o Ratzinger. Então são personalidades muito influentes no contexto católico do século XX. E assim, só para fechar essa primeira introdução, né, o Balthasar, ele não participou do Concílio Vaticano II, porque ele teve, à época, ele teve um tipo de atrito interno com a ordem jesuíta, a qual é consagrado sacerdote, né, mas ele teve uma influência indireta muito forte no Concílio Vaticano II. Muitos falam que a teologia do Balthasar, de alguma forma, está presente lá. E muitos cristãos conhecem Balthasar no campo mais evangelical e protestante por vias, assim, digamos, mais longas, né? Não são vias curtas, não. Então, muita gente conhece ele por um cristão que tem escrito muito sobre artes, que é o Jeremy Bagby, que é um cristão que tem hoje muita influência, um cristão inglês, que é profissional, músico profissional, ele é filósofo, também teólogo. Se eu não me engano, ele ainda está na Duke University, e ele tem um projeto muito interessante de conexão da arte com a fé. E para quem explora o pensamento e a reflexão do Jeremy Bagby, percebe que duas grandes tradições influenciam ele, né? A tradição neocalvinista, né, por um lado, Calvin Sivert ainda é uma presença assim, no pensamento de Bagby, mas o Von Balthasar, eu acho que está mais assim, no centro, no coração da proposta do Bagby. E um outro autor que tem muito traduzido para o português, né, o Bagby não tem, se eu não me engano, não tem nada traduzido para o português, mas um autor que também foi muito influenciado por Balthasar, mas não pela reflexão dele na área da estética e da arte, é o Van Hooser. Né? Então, todo o conceito do Kevin Van Hooser de...
Teodrama, né?
Teodrama, né? Ele vem de drama das escrituras. Né? Esse conceito do drama associado à teologia do Van Hooser, ele, digamos, absorve isso quase que diretamente de Balthasar. Bom, então, assim, em linhas gerais, a gente vai conversar mais sobre ele, mas seria mais ou menos por aí. Um ponto que, claro, a gente vai explorar é que ele foi muito inovador na teologia, principalmente na reflexão sobre o belo e a estética, que é o ponto que a gente vai aprofundando durante a conversa.
Muito bom, Rodolfo. Muito bom saber que é possível acontecer essas interfaces, esses diálogos saudáveis e frutíferos entre a tradição cristã protestante e a tradição cristã católica também. Porque é engraçado, outro dia eu estava nas redes sociais, aí no Instagram, e eu vi... Tem alguns católicos romanos que eu sigo, alguns professores e tal, pessoas assim que são muito boas, mas teve um comentário bastante infeliz de um desses. A pessoa perguntou assim, você tem algum teólogo protestante que você admire ou que você alguma coisa que você recomenda? Ele fala, eu recomendo que os protestantes leiam melhor as obras de tais teólogos católicos lá que ele falou. Sim. Então, assim, é como se não houvesse nada que uma tradição pudesse somar e acrescentar com a outra, né? Por outro lado, a gente vê isso aí que você colocou, desse diálogo frutífero entre o Bart e o Baltazar, né? Muito bom, sim. Rodolfo. Uma coisa interessante, depois lá na frente, sobrar tempo, eu quero perguntar para você, isso eu não sabia, que você disse que tem uma influência muito grande dele sobre o Jeremy Bingham, né? Que é um teólogo e enfim, trabalha muito com essa questão das artes.
Sim.
E por outro lado, tem o Calvin Silver tem uma grande defesa, né? Contrária ao dogma da beleza ocidental e tal. Então, seriam umas coisas interessantes para perceber em termos de, talvez, contraste entre esses dois teólogos, né? Mas a gente poderia falar mais para frente.
Podemos.
Mas, Rodolfo, então, ok, a gente entendeu um pouquinho sobre a vida, sobre com quem o Baltazar andou e quem que ele influenciou também. Mas agora você podia falar um pouco para a gente sobre quais foram, então, as temáticas principais, a obra dele, que ele trabalhou ao longo da vida. E o que que isso tem de importância para o campo das artes, na discussão do campo das artes?
Então, Bruno, o Baltazar, cara, ele é muito eclético na produção dele. Então, ele, assim, se eu não me engano, ele tem mais de 200, entre artigos e livros escritos, a produção dele é imensa. Inclusive, um detalhe interessante, né? Um parêntese interessante. Eu encontrei até um livro do Baltazar sobre o tarô. Eu acho que foi o único.
Que isso?
Sobre as cartas. O cara escreveu
sobre tudo, velho. É que tem que tomar cuidado depois. Depois o pessoal vai acusar ele de ser discípulo do Olavo de Carvalho, como é que
eu sou. Não. Ele não tem nenhum tipo de. Ele tinha muito interesse na tradição mística, né? Cristã. Uhum. E, então, assim, é só um parênteses assim, de um tema para falar quantos temas ele abordou, mas ele escava assim, a história do tarô, que tem uma influência de simbologia cristã muito forte, né? Então, o tarô é meio que assim, uma perversão da ortodoxia, mas que não deixa de ter uma simbologia cristã muito forte. E que talvez, quem sabe, né, o Terrence Malick, que é um diretor de cinema com forte influência cristã, um dos filmes dele, ele trabalha justamente isso, né? Ele trabalha a simbologia do tarô no Cavaleiro de Copas. E os capítulos do filme são essas simbologias. Mas, assim como o Malick, né, o Malick ele consegue integrar a simbologia mais esotérica com a ortodoxia, digamos, do Cristo vivo, né? Para quem assistiu o filme sabe disso. E eu creio que o Baltazar também vai nessa linha, apesar de que eu não li essa obra dele. Bom, Bruno, então fechando esse parênteses, ele tem muita publicação na área da mística cristã. Inclusive, em termos biográficos, uma personagem que a gente não pode deixar de citar na vida de Baltazar é uma suíça chamada Adrienne von Speyer, que era uma médica e que era inicialmente protestante e que encontrou em Baltazar, digamos, um confidente, uma pessoa que entendia as experiências de von Speyer, que eram muito místicas, tá? Então, místicas ao ponto, assim, dela dizer que estava dirigindo o carro certo dia e teve uma visão dos céus abrindo e anjos voando, e ela teve que parar o carro e contemplar tudo aquilo. Mística nesse sentido, né? Assim, quase na tradição aí dos grandes místicos católicos, né? Como Teresa d'Ávila, né? Com várias experiências com Cristo. E o Baltazar, ele compreendeu, digamos, essa veia mística da von Speyer. Ele também, ele era um jesuíta e ele enfatizava muito os exercícios, né, de Inácio de Loyola. Inclusive, ele realizou vários retiros onde ele levava as pessoas a praticarem os exercícios espirituais de Inácio de Loyola, que tinham muito essa dimensão da imaginação, né? Os exercícios jesuíticos de Loyola são muito voltados para as imagens de Cristo, né? Você formar essas imagens. Então, Baltazar, ele escreveu muita coisa nessa linha de interface com a mística cristã. Inclusive, von Speyer, ele editou vários livros e publicou vários livros dela, eles criaram uma editora juntos. Agora, no campo da teologia, ele tem escritos em temas muito diversos, né? Então, ele tem escrito sobre angústia, né? O que seria o verdadeiro cristão, o cristão em angústia. Mas o grande projeto da vida do Baltazar, em termos teológicos, é o projeto pelo qual ele ficou conhecido, é o que convencionou-se chamar de sua trilogia teológica. Então, é a grande obra de Baltazar que ele fez, eu creio, num período aí do intervalo de quase 30 anos. Então, ele deixou esse grande legado da sua teologia, vamos dizer, talvez sistemática, né? A gente talvez possa dizer, a sua dogmática, né? A dogmática do Balthasar, essa grande obra, que ela é composta de 16 volumes, né? E cada um deles, assim, de mais de 500 páginas, então é muita coisa, né? Então, em termos de tamanho, chega a se comparar aí com a dogmática do próprio Karl Barth.
É muita coisa mesmo.
É muita coisa. E assim, Bruno, a gente não tem nada traduzido da trilogia teológica dele, tá?
Nossa,
e é nesse sentido, pois é. E talvez seja no sentido dessa produção dele que ele desenvolve a sua principal temática, ou aquela temática que é por meio da qual ele tem sido mais conhecido nos últimos anos, que é justamente o relacionamento que ele fez da teologia com aquilo que se convencionou chamar de os transcendentais, né? Que seria a verdade, a bondade e a beleza. Então, para quem conhece um pouco dessa tradição, né, os transcendentais seriam, digamos, categorias universais das quais todo tipo de criatura, todo ser participa. Então, tudo aquilo que existe participa, de alguma forma, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom e daquilo que é belo. Então, assim, isso, claro, a origem dessa reflexão dos transcendentais, ele surge com os gregos, né? Não é uma, digamos, algo originariamente cristão, mas pesquisando sobre o tema, eu vim a descobrir, algo que até compartilho no curso, que quem organizou a beleza como um transcendental ao lado da bondade e da verdade foi um cristão, né? Do século XX, o Jacques Maritain. Então, o Maritain foi o primeiro a dizer o seguinte: olha, gente, não, a beleza ela tem que se emancipar do transcendental, da bondade, porque cria-se, por exemplo, em Tomás de Aquino, a beleza é um sub, digamos, uma subcategoria do bom. Em Aristóteles, né, aquilo que é único, aquilo que é bom e que é verdadeiro seriam os transcendentais. Então, o Balthasar, ele de forma assim, genial, ele conseguiu construir um projeto teológico que veio a se desenvolver nessa trilogia teológica. E aí, Bruno, não sei se você já quer fazer alguma intervenção, mas a forma que ele organizou esse projeto é talvez o grande segredo, né, da reflexão do Balthasar, para que a gente pode chamar de estética teológica. Uma estética
legal.
Teológica.
Muito bom, Rodolfo, muito rico isso aí. É, sim, aí já, a gente já poderia aproveitar para entrar mais na interface com o campo da estética, que está diretamente ligado à questão das artes e à discussão da beleza que ele tem. Eu lembro que nas aulas do curso que eu fiz com você, você trouxe essa informação mesmo, que não apenas ele trabalha os três transcendentais, mas ele coloca uma ordem que é muito importante dentro desses três aí, né? Ou seja, existe um que é primordial, que vem primeiro.
Sim.
E a ligação dele com a questão da glória de Deus, né? Então,
sim,
você poderia já entrar e falar para a gente um pouquinho, então, sobre essa temática que já está bem diretamente ligada com o campo das artes, né?
Então, Bruno, eu vou falar sobre essa organização do Balthasar, mas é muito importante a gente perceber o contexto no qual ele propõe essa organização de, digamos, prioridade, né? Daquilo que vem primeiro. Não que seja mais importante, mas é uma questão quase que temporal, né? Então a gente tem aquilo que é anterior, que deve vir primeiro, e as coisas que são posteriores. Então não é uma hierarquia de importância, mas uma hierarquia de, digamos, primazia em termos de sucessão temporal. Então esse contexto muito importante é o seguinte: a grande questão de Balthasar é que a modernidade ela foi um movimento que por causa da sua obsessão pela verdade, tá? Sua obsessão pelo método, sua obsessão pelo controle epistêmico, né? A gente pode usar esse termo, ou seja, a modernidade com o homem no centro, ela se preocupou primariamente em controlar todo o processo de aquisição do conhecimento. Então, aí, quem inaugurou, né, de forma muito clara essa grande tradição moderna foi o próprio René Descartes, que no seu discurso sobre o método, ele está tentando encontrar justamente isso, né? Ou seja, como que eu posso estar no controle absoluto daquele conhecimento que chega até mim, né? E por meio disso eu posso me livrar das meras opiniões e assim por diante. Então isso não é só um projeto de Descartes, esse é um projeto moderno, muito intenso, Mas o que o Baltazar percebeu, não só ele, né, mas muitos cristãos perceberam a mesma coisa, e aí a tradição de D'Oyver e Kuyper também vão, digamos, na mesma toada, nesse sentido, é que nessa tentativa de forma obcecada você controlar todo o processo de aquisição de conhecimento, você gerou, com o passar do tempo, uma incapacidade humana de perceber a totalidade das coisas. Tá? Ou, falando em outras palavras, essa obsessão pelo método epistêmico gerou, no médio e no longo prazo, uma incapacidade humana de abstrair, de incluir na sua vida a totalidade das coisas. Isso é muito importante, tá? Perder a totalidade. Porque para o Baltazar, e a gente vai falar disso, né, à frente, o belo seria a categoria da totalidade. Né? A apreensão da totalidade vem por esse transcendental da beleza. Mas essa obsessão, então, ela começou a apresentar vários vieses. Né? Então, na tradição mais de Descartes, você tem o racionalismo, né, que tende a colocar a razão aí como centro de tudo. E aí a geometria e a matemática, elas começam a emergir como aquilo que é o conhecimento certo, perfeito, e a partir do qual todas as outras coisas se derivam. A gente tem uma outra tradição, que é a tradição mais empirista, né? Então, os sentidos aí surgem como aquela mediação daquilo que é verdadeiro, mas e que acaba desembocando em um tipo de um materialismo. Né? Então, o empirismo acaba desembocando nessa afirmação de que o que é real é apenas aquilo que pode ser controlado pelos nossos sentidos. E essas coisas começam a gerar essa obsessão pelo método de controle do processo cognitivo, começa a gerar essa divisão da realidade. Né? Então, de um lado, você tem um tipo de ênfase mecânica da realidade, a realidade quase se torna uma grande máquina, né, que pode ser explicada por equações matemáticas, pela geometria e dentre outras ciências aí mais próximas da matemática. De outro lado, você tem essa dificuldade de aprender algo para além da matéria, né? Então, na tradição aí de David Hume, você começa a ter um ceticismo muito grande quanto às realidades, digamos, a priori e outras realidades. E, digamos, a consequência disso é um mundo fragmentado, né? Um mundo extremamente fragmentado. E uma coisa que o Baltazar percebe é que a própria teologia começou a refletir isso. Então, gente, algo muito interessante, o Baltazar, ele via, digamos, o fruto da modernidade principalmente na teologia liberal protestante. Ou seja, os protestantes modernos e que foram influenciados pela epistemologia moderna começam a tomar a revelação de Deus e a fragmentá-la. Né? Então, você tem aí o Rudolf Bultmann, você tem já uma origem lá em Kant, né? Você começa a aprender a religião dentro dos limites da razão. Então, você tem um processo de demitologização de Bultmann. Então, tudo aquilo que não é apreensível pela razão e pela empiria, você começa a desprezar. Então, você vai reduzindo a fé e perdendo o sentido de totalidade. Você vai perdendo o sentido do espanto. Então, para o Baltazar, essa é uma obsessão epistêmica, principalmente pela verdade. Então, os estudiosos de Baltazar, e ele mesmo cita isso, né? Então, o projeto de Kant, né? Que é o projeto moderno por excelência. Qual que é o início dele? É a crítica da razão pura. Né? Então, a razão pura é a verdade, é a obsessão pela verdade, por você estar no controle, né? Por você ter o conhecimento certo de todas as coisas. Ainda que a fé seja introduzida ali, mas era somente, digamos, um subterfúgio para introduzir-se a ética, né? Aí você tem a crítica da razão prática, que seria, digamos, secundário. E aí há uma hierarquização muito clara. Né? Então, na modernidade, você não tem somente uma prioridade da verdade em relação aos outros, mas é quase uma hierarquia. Então, a razão pura é aquela que te dá o conhecimento certo, te dá a matemática, as coisas, né, racionais. Você tem a razão prática, que é o bom, né, que seria aquilo que se relaciona à ética, às coisas relacionadas à bondade, né, como ser bom, como viver uma vida ética. E, posteriormente, lá no final, né, você tem a crítica da capacidade de julgar, né, que seria a tradução aí da faculdade de julgar, que tem a ver com a estética transcendental e com a análise kantiana aí da arte, né, do sublime, da beleza, do gênio, que foi muito influente, principalmente por romantismo, mas que colocou a arte aí quase que no final dessa pirâmide aí de prioridades. Então, Bruno, chegando no Balthasar, então qual que é a proposta do Balthasar? É que a modernidade ela perdeu totalmente a sua capacidade de enxergar a totalidade das coisas. Algo que os gregos chamavam, né, de que a filosofia para os gregos ela se iniciava com o espanto, né, ou com o maravilhamento, com o encanto com a realidade. Ou seja, era o seu encontro com a grandeza das coisas e com a profundidade, com as formas que você encontrava na realidade, é que te conduzia no processo também de especulação filosófica. Mas primeiro vinha essa experiência, depois vinha o raciocínio e as coisas, né? Então, em um diálogo, se eu não me engano, na própria República, se eu não me engano, Platão descreve Sócrates falando isso, né? Que tal pessoa ele tinha essa capacidade de se admirar da realidade. E ele fala, ó, essa é a verdadeira característica do filósofo. Porque a filosofia ela se inicia com esse encanto diante das coisas. Então, Balthasar, não somente por influência dessa visão aí filosófica grega, que ele rompe com ela também, tá? Mas, principalmente, por sua fé cristã, ele começa a refletir no sentido cristão da experiência de Deus. E aí, Bruno, é algo muito interessante. Por quê? Para o Balthasar, isso é fundamental para entender o projeto teológico dele, a fé ela se inicia não com a experiência racional da verdade. E a fé ela não se inicia com o ato de obediência. Todas as experiências de fé na história da revelação, elas se iniciam com o encontro com a presença. Isso é muito importante, tá? Então, assim, e o que seria esse encontro com a presença de Deus, né? O ser ou de Deus, né? E ele utiliza esse termo mesmo. É a glória de Deus ser manifesta. Então, vou dar um exemplo, né? Não que ele dê esse exemplo, mas isso permeia a obra dele. Quando Abraão começa a obedecer a Deus, né, e ele sai da terra de Ur dos Caldeus, foi por meio de um processo filosófico e racional de pensar sobre, né, o ser e Deus? Não, né? E ele também ele não obedece a alguém que ele não experimentou. Então, o que a Bíblia diz é sempre isso. Primeiro, Deus revela a sua presença. Deus manifesta a sua glória. Então, a Bíblia sempre fala isso. Deus apareceu a Abraão na terra de Ur dos Caldeus. Então, esse aparecer de Deus é o grande insight de Balthasar, algo que a gente está, digamos, cansado de ler a Bíblia e percorrer, ter essa...
Os encontros de Deus com as pessoas, né?
De que Deus ele inicia o processo, né? Deus se revela e daí segue-se tanto a obediência quanto a reflexão sobre quem é esse Deus, né, e o que Deus quer. Então, para Balthasar, há um padrão na história da revelação que é exatamente o oposto, em termos de prioridade temporal, daquilo que a modernidade tem. E qual é esse padrão? Primeiro, o encontro. É o encontro com a glória. Isso é muito importante, tá? Que é que suscita posteriormente a obediência. Ou seja, você só tem o ato ético de obedecer depois que você teve um encontro com a glória. É a glória que traz o peso da transformação. E depois do compromisso ético, do Abraão saiu da sua terra, é depois dessa obediência, desse ato de obediência ética, é que você vai, então, refletir e organizar o seu conhecimento a partir daquela presença. Então, para Balthasar, qual é o arquétipo supremo disso? É Cristo Jesus. Então, assim, nós vimos a sua glória. A glória é aquilo que vem primeiro. É o encontro com a glória. Então, a partir do encontro com a glória, é que a gente vai obedecer e que a gente vai refletir e formar a teologia. Então, Bruno, o que é fascinante no Balthasar é que o projeto da trilogia teológica dele, que é organizado em torno dos transcendentais, ele segue exatamente essa ordem. Então, a primeira parte do projeto dele, que são 16 livros, é exatamente esse o título, tá? É a Glória do Senhor. Então, primeiro nós refletimos sobre Deus de forma lógica? Não. O primeiro encontro. Então, ele chama isso de ateoestética. Por quê? Porque o encontro da presença e da glória sempre se dá pela via estética.
Então, esse é a partir da percepção de Deus, né?
É a partir da percepção. Tá? Então, assim, é o encontro. E aí, claro, a gente não está falando só dos sentidos, dos cinco sentidos, tá? Mas a linguagem que a Bíblia utiliza para os encontros com Deus sempre inclui os cinco sentidos. Ou seja, a experiência não é só num campo sobrenatural e místico, né, no sentido que nós conhecemos hoje. Havia um peso, né, as pessoas ao
encontrar... Cognitivo, né?
É, havia um peso não cognitivo.
Fica só no cognitivo,
né? Não, havia um peso em todos, né? Então, assim, nós vimos a sua glória, nós nos prostramos, o peso da glória do Senhor... que é o termo no hebraico, é o kavod, né? Então, quando a kavod de Deus se manifestava, havia uma resposta corporal àquilo. Então, não é só uma experiência.
A gente vê Isaías e tantos outros, né? Ezequiel.
Totalmente. E aí, Bruno, e esse é o grande ponto organizador da teologia do Baltazar, é de que a teologia ela deve começar, então, com a descrição da experiência da glória. E essa experiência da glória, ela pode sim ser traduzida como a experiência do belo, a experiência da beleza. Então, a obra dele começa com esses sete livros, isso é muito interessante falar, porque a obra são 16 livros. Então, os sete primeiros são descrições da glória do Senhor, que seria a teoestética do Baltazar. Então, olha, ele fala o seguinte, se a gente quer comunicar a fé cristã de forma fiel, se a gente quer um testemunho cristão relevante em uma era de fragmentação, de obsessão com a verdade, mas que nos tirou nossa apreensão da totalidade das coisas, a gente deve recuperar não somente a reflexão sobre a glória e sobre a beleza, mas a experiência da glória e da beleza.
Legal.
Antes de falar aí da relação, né, da beleza com a verdade e a bondade, uma coisa importante, talvez eu esteja antecipando um ponto, é que para Baltazar, diferentemente de Calbart, porque Calbart enfatizava muito isso, né? Que a gente tem que experimentar o encontro com Cristo. Né? É o peso do encontro com a graça de Deus que é manifestada em Cristo, é o centro da fé. O Baltazar acreditava nisso. E o Calbart, ele tinha pouca tendência de aceitar o lugar da analogia. Ou seja, qual que é o sentido básico de analogia na tradição teológica ocidental? É de que aquilo que Deus criou, e a nossa apreensão a partir da criação do ser de Deus, ela se dá de forma analógica. Então, a gente tem como relacionar o ser de Deus com as coisas que ele criou. Então, por exemplo, na teologia natural era muito comum você perceber atributos de Deus nas coisas criadas por ele, né? No vento, em certas características de animais. Por quê? Porque há uma analogia. Então, Deus é, digamos, a elevação, a infinita desses aspectos finitos que nós encontramos, mas existem essas analogias. Por que isso é muito importante? Porque para Baltazar, mesmo fora do âmbito teológico, quando você tem experiências da beleza, e aqui o lugar da arte eu acho que surge, né? E como a gente está falando, principalmente para artistas, isso é muito interessante. Então, para Baltazar, essas experiências fragmentárias, finitas, muitas vezes, né, evanescentes de beleza, elas são analogias, elas são apontamentos, elas são, digamos...
Vislumbres, né?
Vislumbres e antecipações à fonte última da beleza, que é o Senhor. Então, nós encontramos Deus, primeiro, por meio do encontro com a beleza dele, com a sua glória, tá? E é a partir daí que a gente segue os outros, que eu vou falar agora. Mas nós também somos, digamos, de alguma forma preparados. A nossa terra do nosso coração, digamos, ela é arada para receber a beleza da glória de Deus por meio de experiências que nós temos da beleza na criação dele. Por quê? Porque essas experiências são analógicas. Elas são antecipações pequenas, finitas, daquilo que é infinito e perfeito. Então, isso aí, acho que para o artista é algo que o Baltazar, ele abre um horizonte fascinante de exploração.
Muito bom, Rodolfo. Você quer ainda falar mais um pouquinho sobre essa parte que você está aí?
Eu queria só terminar, assim, tá, completar esse raciocínio, falar a relação do belo com os outros transcendentais, né?
Okay.
Então, ainda pegando a grande obra dele como referência, então o Baltazar, ele reflete e organiza a obra dele nesse sentido. A primeira parte é a glória do Senhor. A glória antecede as outras partes do empreendimento teológico. Tá? Seria, então, a teoestética, ela é primária em termos temporais. Agora, muito interessante, alguém pode pensar, então depois da glória a gente vai para a teologia, né? Para a parte lógica da teologia. O Baltazar vai dizer, não, ainda não. Ainda não. Nosso afã moderno é sempre colocar a reflexão lógica de Deus primeiro. Ele fala, não, o encontro com a glória não vai te levar à reflexão sobre o ser de Deus. O encontro com a glória vai te lançar onde? Vai te lançar no drama divino. O drama vai ser um termo, até uma analogia, né, das artes, claramente, que a linguagem dele para falar como Deus nos trata é que Deus nos convida para atuar no seu drama. Então, assim, mas é assim, a gente tem que assumir um papel naquele drama que Deus está escrevendo. Então, por exemplo, né, eu dei de exemplo, né, até no nosso curso lá, não sei se você lembra, o encontro de Cristo com o Mateus, né? Que eu acho que é muito...
Ah, sim, lembro.
É muito exemplar.
Até um quadro de Caravaggio, né, que retrata isso aí.
Caravaggio pegou aquilo de forma... Então, veja bem, o que a Bíblia diz é isso, né? Mateus, ele estava completamente absorto na sua tarefa de um cobrador de impostos. Ele estava na alfândega, né? O texto diz isso. E Jesus, passando adiante, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe, segue-me. Então, veja bem, o que que levou Mateus a considerar um convite? Imagina, você está trabalhando, aparece uma pessoa e fala assim, Rodolfo, segue-me.
Ô, Rodolfo, deixa eu só dar uma pausadinha, porque isso aí que você está falando, eu acho que é tão importante para a gente, como artista, mas também para todas as pessoas que admiram a arte e todo cristão que acredita que a sua vida pode ser mais enriquecida pelas escrituras. Porque muitas vezes a gente passa tão batido na nossa forma moderna de ler a Bíblia que a gente perde aquele exercício que a criança tem, imaginativo, né? A gente não lê as escrituras tentando imaginar o que estava acontecendo no tempo em que foi escrito e as cenas e tal. E eu acho que isso é muito importante exatamente para poder pôr a gente em contato com essas nuances que são mais profundas que o texto bíblico tem para trazer para a gente, igual você está colocando aí. Muitas vezes a gente leu esse texto, eu li muitas vezes na minha vida, mas em que eu não paro para pensar que aquilo que está sendo descrito ali, o quão parece para nós hoje, o quão parece louco, né? Você está lá trabalhando e aí de repente chega alguém e fala, vem cá e me segue. Então, assim, parece loucura. Só que quando você para para pensar que é o Filho de Deus que está te chamando, é o próprio Deus, então talvez tenha a ver com isso, com essa descrição da presença da glória que você está falando, né, em algum sentido, para essa pessoa, de repente, aquilo cativa ela, arrasta ela e ela segue, né?
Com certeza. Não, porque o texto bíblico nos leva a refletir exatamente sobre isso. Há, na figura de Jesus, na forma de Jesus, perante Mateus, um poder de atração que é inexplicável em termos somente racionais, né? É a coisa da presença. E Jesus fazia isso com todos, né? Ele encontrava, falava algo, revelava algo sobre a pessoa, aquilo impactava profundamente. E a questão é essa. Após o encontro com a glória, sempre é o quê? É a resposta ética, que é, em termos transcendentais, é a bondade, né?
Verdade.
É o bom. Então, veja bem, Baltasar está aqui invertendo todo o projeto moderno e dizendo o quê? Que a fé cristã, ela nos conduz exatamente para isso. Isso não é dos gregos, isso é como Deus se manifesta na história. Então, veja bem, Mateus, ele não questiona Jesus, fala assim, por que eu devo te seguir? Quais são as razões? Quem é você? Ele segue, é a obediência, ele entra no teodrama. Então, o Baltasar, ele organiza a teologia dele. Primeiro é a teoestética, né? Que seria uma estética teológica, é você compreender que é por meio dos sentidos, mas não só os sentidos físicos, mas da nossa capacidade imaginativa de recepção de realidade. É ali que a gente encontra Deus. E é óbvio que Cristo, que é a expressão máxima de Deus, por que que Cristo é a expressão máxima de Deus? É porque finalmente ele se encarna, ele assume a forma humana, né? A forma de homem. Então, nesse encontro estético com o Filho de Deus, Cristo, que a gente tem a compreensão máxima de quem Deus é. É a partir desse encontro com a glória do Deus encarnado que a gente é chamado ao teodrama, que é a obediência ética. E então, para Baltasar, é a partir do momento que a glória conduz alguém à obediência ética, é que entra a reflexão sobre tudo que está ocorrendo nesse processo. E aí entra, então, a teológica, né, que seria você organizar, por meio do raciocínio analítico, aquilo que ocorreu nesse encontro com a glória e nesse compromisso ético. Então, Bruno, o Balthasar, de forma genial, na obra dele, ele organiza a sua teologia, o seu projeto da trilogia teológica, primeiro com a glória do Senhor, que é a teoestética dele. A segunda parte seria a reflexão sobre a ética cristã, a prática cristã, que é o teodrama, né? E daí vem todo o uso que o próprio Van Hooser fala, né? Do drama da doutrina, legal, tudo isso. E, talvez para decepção de muitos que amam teologias mais sistemáticas e lógicas, só depois que vem a teológica dele, que é a teologia, como a gente vê, convencionou chamar. E olha que interessante, a Glória do Senhor são 7 volumes, o Teodrama são 5 volumes e a teológica são 3 volumes.
É para ficar bem claro mesmo o grau de preponderância, né, de uma sociedade.
É verdade. Não, e claramente o Balthasar, ele sabia que o projeto dele, que era basicamente chamar a igreja a saber organizar os sentidos da fé, e para ele, se a igreja não conseguisse articular a beleza do evangelho diante de uma geração que perdeu o contato com o belo, né, que é obcecada por controle, por análise e até por comportamento, mas para ele, se a igreja não recuperasse o que para Balthasar é seu chamado primário, né, de demonstrar ao mundo a glória de Deus, revelar ao mundo a glória de Deus, se você não tiver de novo essa capacidade, a mensagem cristã vai se perder nesse contexto moderno. Legal. Então, para ele, isso tinha muito a ver com testemunho, né? Então, o testemunho de Deus e da igreja, ele é profundamente ameaçado se a gente não recuperar a beleza da tradição cristã. Então, assim, explicando a obra dele, eu tinha mais coisas para falar, mas,
cara,
a gente pode dar esse resumão, mas é por aí que ele caminha na sua explicação.
Muito bom mesmo. Você acha que tem bastante coisa para o pessoal pensar, digerir aí, mas eu queria ainda fazer mais algumas perguntinhas para a gente ir caminhando para o final, tentando fechar de forma um pouco mais prática, mas é interessante porque na era contemporânea, né, realmente se perdeu um pouco talvez da relevância ou da importância, que a discussão do papel da beleza na vida do ser humano já teve, já, né, tanto na teologia quanto na filosofia, etc. E isso acompanhou meio que o desenvolvimento da arte moderna, depois a arte contemporânea, num certo sentido. Passa a se jogar de forma a atribuir, né, a questão do gosto à beleza, então passa a se tornar muito subjetivo essas discussões.
Sim.
E aí um cara que ficou muito famoso, faleceu há pouco tempo, por tentar trazer isso de volta à tona no debate público, é o Roger Scruton, né? Que foi um ferrenho defensor da necessidade da beleza, e principalmente nas discussões dele em relação à questão da arquitetura, que era uma das áreas de especialidade dele.
Sim.
E aí eu fico pensando, então, em relação a essa ênfase também que o Balthasar, que você disse que ele trouxe pra gente aí, qual que é a importância que a gente poderia extrair dessa... É claro que, né, é muita... O cara levou 30 anos para... Então, tem uma quantidade muito grande de desenvolvimento dessa obra dele aí. Mas, assim, como que a gente poderia, de forma prática, ver a importância, a riqueza disso para os cristãos hoje, para os artistas que são cristãos hoje, eles poderiam se aproveitar dessa discussão? Porque, claro, Roger Scruton, ele tinha uma pegada muito mais platônica, né? E pelo que você apresentou, e parece que o Balthasar tinha uma pegada muito mais bíblica nesse sentido.
Sim, com certeza.
Uma ênfase mais bíblica. Talvez ele tentou meio que redimir, né, não sei se seria a melhor palavra para dizer aí, mas reformar o conceito de beleza a partir da centralidade de Jesus Cristo, né, da Escritura.
Sim.
Enfim, não, mas aí como que você vê essa questão? Inclusive, e aí você já pode emendar depois numa outra, que é a importância que está sendo resgatado agora, muito dentro da teologia, de encarar as escrituras e a revelação como um drama, né? A figura do teatro e tudo mais, como você citou o Van Hooser aí, que ele tem a abordagem dele canônico-linguística, então ele defende muito essa questão do drama. Eu não sabia que ele tinha sido influenciado pelo Balthasar, mas outros autores, o Michael Goin e o Craig Bartholomew também trabalham muito o drama das escrituras. Né? Ele tem uma trilogia sobre isso. E o próprio Schaeffer, na Arte à Bíblia, ele retoma isso também, num certo sentido, porque ele vai falar, olha, vamos olhar para as escrituras. E a própria maneira como as escrituras foram escritas, trazidas para nós,
de
uma maneira completamente artística, né? E você tem teatro presente ali, você tem textos bastante gêneros literários diferentes e tal. Sim. Então parece que essa linguagem mais rica que a arte tem para apresentar para a gente, ao longo do tempo meio que se perdeu nessa coisa que você falou aí da gente fazer teologia de forma muito racionalista. E isso parece que tem um impacto no mundo que a gente vive hoje. Então, Sim. Foi bastante coisa que eu coloquei aí. Você poderia articular essas questões aí em relação ao teu drama, a arte pra gente hoje e a relação dela com a beleza a partir desses autores, né?
Sim. Então, se eu esquecer algum ponto aí da pergunta, você me lembra? Mas, voltando lá no início, de fato, o Baltazar, ele é muito cristocêntrico, né, no projeto dele. Então, nesse sentido aí, se você pega um autor como Scruton, né, que tenta também recuperar um sentido de beleza, mas eu diria, daquilo que eu li do Scruton, né, da proposta dele de beleza, o Scruton ele está quase naquilo que a gente poderia chamar de uma teologia estética. Ou seja, você assiste, por exemplo, o documentário Por que a Beleza Importa, do Scruton, ele inclui a fé cristã como, digamos, uma das expressões importantes da experiência de beleza que o Ocidente teve e está se perdendo. Então, assim, é quase que a fé surge para Scruton como uma das várias expressões possíveis da beleza e uma das mais ricas, né? Então, ele tem lá aquele final, ele canta lá numa estação de trem, né, de Londres, e ele fala assim, olha, como é que as pessoas ficam impressionadas com a experiência da beleza, e é uma música cristã, né? O Baltazar, ele vai por uma outra via. Então, para o Baltazar, a beleza, e aí eu acho que você falou um termo muito certo, ele reforma, de fato. Né? Talvez por influência de Karl Barth, ele tem esse tom muito reformador. Então, para o Baltazar, o que a gente deve ter em relação de compreensão de beleza não é enquadrar a fé cristã dentro das categorias do belo, que vem lá dos gregos, né? Aquela coisa só da proporção, da
harmonia bela, né?
Da harmonia. Então, assim, o Baltazar, ele localiza, e eu acho que aí nesse ponto o Bagby é muito influenciado por ele, o sentido do Baltazar, então, é que nós não devemos ter uma teologia estética, mas uma estética teológica. Ou seja, os sentidos da nossa estética têm que ser derivados da teologia. E o que isso tem a ver com a nossa referência do belo? Então, para Baltazar, a experiência da beleza ela é sempre mediada esteticamente. Ou seja, os nossos sentidos eles estão presentes nessa experiência, né? Do encanto, das formas. Né? A gente percebe as formas por meio da experiência. Então, para ele, isso é muito importante. Por que que o belo tem essa primazia em termos temporais? Não de mais importância, mas de vir antes. É porque o sentido da criação, o sentido de todas as coisas, está em Cristo Jesus. Então todas as coisas foram criadas nele, para ele e por meio dele. Então veja bem, para Baltazar, se a criação toda tem o seu sentido último em Deus assumir a forma humana, o corpo, né? Então a Bíblia dá-nos a entender isso. Tudo é uma preparação para Cristo se manifestar. Então a nossa capacidade humana de ter experiências de beleza, experiências estéticas, ela só existe por quê? Porque a criação já foi designada para ter Cristo como seu centro. E Cristo é o quê? É Deus assumir forma humana. É Deus assumir uma forma na sua criação. Então, por isso que Baltazar, ele diz, né, que muito distante dos gregos, onde a forma da beleza estaria somente na contemplação e aí muito unida na sua dimensão racional de simetria, para os cristãos, a forma do belo, o arquétipo último, a origem última do belo é a experiência trinitária de Deus. É nós encontrarmos Deus na pessoa do seu filho que encarnou-se. Né? Então, por isso o Evangelho diz que nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, nesse sentido, o Baltazar ele realmente reforma nosso sentido de beleza e de estética. Então, ele abandona assim, essas referências mais intelectualistas de belo, né, que estão muito presentes em Platão e em Aristóteles, né, e via Platão e Sócrates também surge nesse sentido, e ele recupera um sentido mais cristão, né, de que a forma de Deus é Cristo. Né, a forma por meio da qual nós encontramos Deus, e ele sempre traduz a beleza, né, como forma e esplendor, mas não naquele sentido grego. O que é o esplendor do belo? É a profundidade das coisas. Ou seja, Deus criou todas as coisas com um sentido profundo. E nós experimentamos esse sentido quando nós somos confrontados com a presença das coisas que são externas a nós e com suas formas. Vou dar um exemplo aqui, não é que o Baltazar dá esse exemplo, não. Mas, por exemplo, você pode passar distraído por centenas de árvores durante um dia. Mas você pode ter uma relação com uma árvore que você vai encontrar a forma dela. Ou seja, você vai perceber a totalidade daquela coisa. Você vai estar atento. Ou seja, você vai se distanciar dela e deixar com que aquela criatura de Deus seja ela mesma em todo o seu sua riqueza. Então, para o Balthasar, quando nós temos essa experiência da forma, nós temos também uma experiência de que as coisas têm uma profundidade. Elas são mais do que somente matéria caótica, uma fórmula química. Não. É. Elas têm uma profundidade porque elas são significativas. E aí, para o Balthasar, então, e aqui, Bruno, eu vou fazer uma ponte aqui, uma digressão, mas que é muito importante. Então, para o Balthasar, Cristo é o arquétipo da beleza. Tá? A criação... Você, por exemplo, os artistas aí, nós só temos experiências, vislumbres, experiências evanescentes do belo nas coisas, porque elas, de alguma forma, participam analogicamente daquela fonte de todas as coisas criadas, que é Cristo Jesus. Então, não é que aí a fé entra na nossa experiência do belo. Não, a nossa experiência do belo é que participa no centro, do centro da fé cristã. E aqui a digressão é o quê? É nesse sentido... provavelmente que nós entendemos, por exemplo, as afirmações de Dostoiévski. Né? Ele sempre falava isso, que a beleza salvará o mundo. Então, acho que o Balthasar concordaria. É a beleza que vai salvar o mundo. Mas por quê? É porque Cristo é a forma última do belo.
E aí é interessante.
É interessante. Aí tem uma citação do Dostoiévski, que eu acho que no curso lá eu não cheguei a colocar, sabe? Eu descobri ela depois. Essa citação dele é fantástica. Ele escreveu uma carta à sobrinha dele, a Sofia Alexandrovna, em 1 de janeiro de 1868. E ó, veja bem o que o Dostoiévski fala. Acho que assim, não vou falar que Balthasar bebeu disso para formar sua teologia, de forma nenhuma, mas se casa perfeitamente. Ele diz o seguinte: todos os escritores, não só os nossos, mas também os estrangeiros, que procuraram representar a beleza absoluta, foram desiguais em seus resultados, pois isso, ou seja, representar essa beleza absoluta é infinitamente difícil. E digamos, ainda na época de Dostoiévski, essa era a busca de todo artista, né? Representar essa beleza. E ele continua: o belo é o ideal, mas os ideais, assim conosco como na Europa civilizada, há muito vem hesitando. E aqui talvez o Dostoiévski é um dos que mais concorda com Balthasar, que a modernidade afastou as pessoas da totalidade das coisas, né? E ele continua: existe no mundo apenas uma figura da beleza absoluta. Olha só, gente, você está falando, olha, os artistas não conseguem achar, é muito difícil, mas no mundo existe só uma figura da beleza absoluta: Cristo, Jesus Cristo. Ele continua: essa figura infinitamente bela é naturalmente uma maravilha infinita. Todo o evangelho, uma aparição visível do belo. Olha isso aqui. Então, o que é o evangelho? É o belo
lindo
se fazendo presente. E o Balthasar vai dizer isso. Ou seja, o cristão, ele não tem que encontrar o arquétipo, o centro do belo em simetria, sabe? Em formas matematicamente perfeitas.
Perfeito.
Não, você vai encontrar o centro do sentido do belo é o evangelho e a figura de Cristo Jesus. É ali.
Legal.
E aí, Bruno, que você trouxe aí dos artistas, tudo, cara, eu acho que isso aí abre um potencial para o artista que é cristão maravilhoso, né? Por quê? Porque a gente está próximo disso, né?
Sim.
Aí você fala: nossa, Rodolfo, mas olha a produção artística gospel aí, cristã, cara, é horrível. Mas é horrível porque a gente perdeu essa capacidade. Você falou, a gente é muito moderno, talvez tem muito evangélico no sentido gospel do termo, que é mais moderno do que os não cristãos, né? Então, assim, toda pessoa é o sentimento, né? Aquela coisa subjetiva, e a gente perdeu essa capacidade de perceber a glória, né? Se tornar pequeno diante da realidade, de ver sentido em todas as coisas.
E como algo objetivo, né? Nesse sentido, porque se a beleza é dada de fora, essa beleza absoluta, que é o próprio Jesus Cristo, então, portanto, a gente tem, sim, um parâmetro objetivo para isso,
sim,
né? É muito interessante.
Não, e aí, assim, várias coisas se desdobram disso, né? Uma reflexão, por exemplo, que eu fiz posterior, até essa aula que eu dei do Balthasar, é que, por exemplo, a concepção de beleza que os holandeses, né, a arte do norte, barroca, dos países que passaram pela Reforma Protestante, tem um artigo que até o Bagby edita ele, mas não foi ele que escreveu. Não sei se foi o John Walford que escreveu, Mas enfim, ele chama-se que os holandeses, contrariamente aos artistas mais do sul, eles não procuravam o sentido da beleza nas formas simetricamente perfeitas, né? Como os gregos, né? O corpo perfeito, aquela luminosidade, como assim, um clarão que vem dos céus. Não, eles percebiam a beleza justamente no movimento que representa a graça de Deus em Cristo Jesus para conosco. É. Então, assim, o pessoal chamou isso de broken beauty, né? Seria uma beleza quebrada. Por quê? Porque Cristo, ele é simultaneamente o resplendor de Deus, a misericórdia com criaturas caídas. Então, ele é o redentor, né? O Pascal fala muito bem disso. Então, nesse sentido, o Cristo ser o belo, ele traz até um olhar diferente de onde nós vamos buscar essa inspiração daquilo que realmente reflete esse arquétipo da beleza. Que não vai ser só na contemplação desinteressada, vai ser nesse olhar de perceber a graça de Deus nas coisas simples, quebradas. É a redenção, né? A mão da graça que nos alcança e nos...
E aí, cara, abre uma avenida, né, para essa reflexão do significado do belo, não a partir dessa raiz grega ali, né? Essa é a crítica que o Calvin Sirvent faz em um dos livros dele que eu estava lendo. E ele inicia assim: eu não quero fazer uma crítica. É porque toda vez que você vai começar a discutir durante muito tempo em relação à questão da arte, você vai esbarrar no problema da beleza. E muitas vezes os cristãos, para tentar lidar com isso, o que eles fazem? Eles transformam o problema da beleza numa aparente reflexão teológica, mas Sim. que não tem tanto fundamento bíblico. Aí ele fala, então eu quero começar com a Bíblia para discutir isso. E aí ele começa com o texto de Isaías 53. E o texto de Isaías 53 é um paradoxo em relação ao parâmetro de beleza grego. Sim. Porque o texto de Isaías 53 apresenta para a gente um filho de Deus que era, não tinha beleza, né? A aparência de beleza, de formosura. Então é interessante a gente ter esse paradigma, porque isso meio que quebra e rompe com essa tradição clássica, num certo sentido, e apresenta novos horizontes pra gente, porque talvez a forma da beleza, a gente tá procurando ela no lugar errado, e quando a gente olha para Jesus Cristo oferece um outro paradigma, né? Porque Jesus Sim. não era um cara cheio de formosura, nem digno de ser olhado a partir dos nossos critérios de beleza, hoje photoshopados e tal, né? Então eu acho que o Calvin Sirvent, nesse sentido, ele meio que vai de encontro à crítica exata, porque a crítica que ele faz é exatamente ao parâmetro da beleza harmônica, né? Que uma tradição até cristã depois veio que seguir, né? Isso aí.
Bruno, e aí, cara, voltando àquele tópico que você falou, assim, ó, Rodolfo, como que o Sirvent... E aí eu acho, cara, que conciliariam o projeto do Sirvent de estética cristã com o projeto de Balthasar. Porque o que Balthasar fala é justamente isso. Sim, a gente tem experiências do belo, né? Na realidade, nas nossas contemplações, tudo. Mas onde que está o arquétipo? O arquétipo não está nessa simetria, né? Que o Sirvent até fala que amaldiçoou as artes, né?
Isso.
O cara está lá criando alguma coisa e pensando como que isso aqui vai ser simétrico. Então, o belo está nesse paradoxo, nessas rachaduras da realidade que manifestam justamente a graça de Cristo. E aí, nesse sentido, né? Eu lembro o Rembrandt como um grande exemplo, né, de arte feita por um cristão que tinha esse olhar que o próprio Simon Scama, né, o Chama, que é um historiador não cristão, chamava ele de o pintor das rachaduras. Que o olhar do Rembrandt, ele é diferente de outros contextos de estéticos. Por quê? Justamente porque ele conseguia tirar a singeleza dessa beleza quebrada. Era da mão enrugada de uma idosa, sabe? Era da esposa dele toda gordinha lá na banheira, chamando ele para se banhar. Então, assim, era nesses sentidos aí. Então, acho que tem muita gente, assim, o próprio Jeremy Bagby, ele segue esse projeto, sabe? Que a gente deve, como comunidade cristã, defender a experiência da beleza, ou seja, o encontro estético com formas é relevante, é significativo. Isso nos remete à ideia do belo que os gregos, de alguma forma, tiveram esse pressentimento.
Captaram
também.
Alguma coisa, né?
Captaram alguma coisa. Mas a gente deve ir além dos gregos nesse sentido, né? Então, qual que é o arquétipo último de encontrar? É que toda a criação, ou seja, todas as formas, todas as dinâmicas da criação, elas encontram o seu sentido último em Cristo. Então, por isso que ele fala, olha, não é que o belo vai incluir Cristo como uma das suas expressões. É que o belo, ele é a condição de possibilidade do belo. É porque nós vivemos em uma realidade que foi criada por Cristo, para Cristo e em Cristo. Então, por isso que ele chama a religião cristã de estética por excelência.
Muito bom, Rodolfo. Acho que Não sei vocês aí, mas eu acho que foi o melhor episódio que a gente teve até hoje. Galera, vocês vão ter muita coisa boa aí para poder ouvir de novo, ficar refletindo, digerindo e ir atrás das referências aí que foram citadas aí nesse episódio. Infelizmente, como o Rodolfo disse, né, não tem essa obra do Baltazar, não está traduzida, né? Então, editoras, alô, fiquem de olho aí, por favor, comecem a traduzir essas coisas tão importantes, essenciais. Eu sei que tem editora fazendo trabalhos ótimos, excelentes aí, mas vai mais uma dica aí para vocês. Rodolfo, uma alegria, né, novamente, e eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre o curso Arte e Espiritualidade que você desenvolveu junto com o Marcos Almeida e que tem agora uma terceira etapa, que é uma novidade, uma coisa muito boa. Eu acho que eu não vou ser leviano de falar que não existe isso aqui no Brasil, mas eu acredito que deve estar entre as pouquíssimas iniciativas sérias em relação a essas questões aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu curso aí. Isso que vocês tiveram aqui é um aperitivo, viu, gente, de discussões maravilhosas que eu tive o prazer de presenciar no curso do Rodolfo.
Então, Bruno, a proposta do curso, cara, Arte e Espiritualidade, é justamente a gente tentar resgatar essa rica tradição cristã da relação da fé com as artes, né? Então, assim, concordando com Baltazar, né, se a fé cristã é estética por excelência, não por acaso as grandes produções culturais aí do Ocidente têm cristãos envolvidos, né, seja na poesia, no teatro, na música, no cinema. E a nossa experiência do cotidiano cristão, principalmente evangelical no Brasil, é muito pobre nesse sentido, né, de autores, de experiência de arte, de experiência de produção. Então, a tentativa desse curso é justamente resgatar uma capacidade para a igreja. A finalidade é a capacitação dos vocacionados, né, de tanto cristãos que não praticam as artes, mas que têm interesse pelo campo, né, pela experiência das artes em geral, e também o curso é muito focado em quem está, de alguma forma, envolvido, né, nas artes, ou é um profissional da área, ou tem algum envolvimento no contexto de ministério, né, ainda que não seja tempo integral. Então, a proposta do curso é isso, é apresentar um panorama de uma relação cristã madura com as artes. E o projeto, né, que vai se concluir esse último módulo é partir daquilo que é mais geral, né, que é a relação do cristão com a cultura. Então, a primeira jornada é o cristão e a cultura, e a gente passa todas as discussões importantes de como o cristão se relaciona com cultura, e aqui não só arte, mas cultura em geral, os artefatos culturais. Aí, o centro do curso, que é talvez o mais estratégico, é o cristão e a arte, e aí a gente faz todo o panorama de uma história da arte, a gente apresenta esses autores, Baltazar é um deles, mas tem ali vários, né, que podem enriquecer nosso sentido de compreensão das artes. Depois a gente vai para as expressões artísticas específicas, né, cinema, arquitetura, literatura. Então, gente, o propósito do curso é abrir esses horizontes, né? A gente não é, digamos, perito em nenhuma arte específica, mas a gente quer abrir esse leque de possibilidades. E a terceira jornada é a mais particular. Então, a gente parte da cultura como um todo, a gente vai para a arte como uma expressão cultural, que é o nosso foco, e a gente termina com a cultura brasileira, que é o nosso chão, né, o nosso horizonte onde Deus nos plantou aí, né, século 20 para 21 no Brasil. É aqui que a gente vive e é aqui que a gente é chamado a entender e contribuir de alguma forma a partir da nossa fé com a reconciliação de todas as coisas, né? Então não é somente para usar a arte para evangelismo, é usar a arte para que ela cumpra o propósito para o qual Deus a criou. E aí a gente acha que entender o Brasil, entender nosso chão, entender nossa realidade é fundamental. Então é justamente isso, a gente dividiu em três circuitos, né? Cada jornada tem circuitos internos, a gente quer apresentar o primeiro, é algo muito para artista, né? Em vez de aprofundar a história do Brasil, que é algo que muita gente já tem, a gente quer apresentar arquétipos, são personagens que incorporam elementos fundantes da cultura nacional, né? Então a gente prega o Brasil negro, né, e alguns personagens como André Rebouças, Zumbi dos Palmares. A gente pega o Brasil religioso com Anchieta, com nosso grande pregador, padre
Antônio Vieira.
Antônio Vieira. Então a gente pega assim, o Brasil na sua fundação, né, com José Bonifácio e Pedro II. Enfim, na segunda parte a gente passa para intérpretes. Então, assim, quais foram os olhares mais perceptivos da identidade nacional? Então, a gente percorre ali de Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, Silvio Romero, vários aí, que é pouco conhecidos, né? A gente faz um Sérgio Buarque de Holanda, mais conhecido, entre outros. E a gente termina com o circuito sobre os artefatos culturais, né? Então, legal. A gente tem aí a leitura histórica e geográfica, né? A gente vai passar os períodos, então, arte indígena, arte negra, arte moderna, clássica, enfim, os grandes períodos e as expressões principais regionais. Então, assim, a gente crê que, como os outros módulos ou jornadas, vai ser uma boa introdução para a gente saber onde a gente está pisando.
Muito bom, gente. Fiquem ligados, façam o curso, sabe? Eu acho que a gente está vivendo uma época onde está fervilhando iniciativas muito boas. Então, a gente do Tangente fica muito feliz de ver iniciativas como o curso, a espiritualidade. O pessoal do Labric já faz um trabalho há tanto tempo, né, relacionado ao cristão e às artes. Projetos novos surgindo, né? Tem o pessoal do BAC também, que está aí na estrada já tem um bom tempo. O pessoal do Prisma, que surgiu agora. Então, a gente tem bons prospectos aí pra frente em relação aos cristãos e às artes. Rodolfo, foi um prazer te receber. Espero que você possa voltar mais vezes aqui dentro da sua agenda limitada, mas é sempre um privilégio ouvir você e aprender um pouco mais com você. E que Deus continue te abençoando aí.
Amém, Bruno. Prazer também, cara. A gente tá aí pra servir. Eu costumo falar isso, né? Eu não sou formado aí na área das artes, mas a demanda muitas vezes faz... a nossa ação, né? Então, por ter pouca coisa, a gente foi se introduzindo, conhecendo e tentando contribuir de alguma forma para quem realmente está na ponta criando, está pensando e também quem está desfrutando, né? Quem está aí disposto a enriquecer sua vida com essas dádivas que, em última instância, vêm de Deus para nós.
Muito bom. Gente, eu costumo falar que a gente precisa de pessoas capacitadas nos três aspectos. A gente precisa da galera capacitada no mundo intelectual, que tem mais vocação nessa perspectiva. A gente precisa das pessoas que têm a capacidade de fazer essa tradução, né? E os artistas entram muito nisso aí, é uma visão de mundo mais rica, e isso se, né, permeando a cultura. E a gente precisa de pessoas capacitadas também, tendo acesso a boa arte, uma arte cristã de qualidade, né, das mais diversas formas. Então, que você, Rodolfo, Guilherme, o resto do pessoal aí continue contribuindo, porque tem feito um bem danado para nós. Fique na paz e é isso.
Deus abençoe, gente. Abração.
Valeu, galera, que acompanhou a gente até aqui e até o próximo episódio do podcast. Fique na paz.